Nós estivemos em mais uma edição do workshop da AgroPrecision na cidade de Cruz Alta, aqui no Clube Arranca. E o Rodrigo Rossato, ele vai falar pra gente, ele é um dos diretores da empresa e certamente quando lá atrás, né, desde a primeira edição, mentalizou um evento como esse, que hoje já tomou um ganho estadual e nacional, dá pra se dizer, por que não com interação também em outros países? Afinal de contas, aqui a gente está mundialmente falando do agronegócio. Ano passado nós tivemos palestrante que falou direto dos Estados Unidos, né? Então, esse evento, ele ultrapassa as fronteiras somente aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. Rodrigo, e você também foi um painelista, né? Qual foi o tema abordado e como é que você está vendo mais uma concretização do workshop da AgroPrecision?
Ah, Jair, primeiramente, obrigado aí, prazer falar com todos vocês aqui. Esse é o nosso 10º evento, né? Então a gente preparou com muito carinho, né? O 10 é um número muito simbólico, né? Para todos nós, né? E a gente trouxe então um pouco de informação aqui de por que a tomada de decisão ela é baseada em dados, né? A gente já fala muito disso no nosso dia a dia. E aqui a gente apresentou as 5 leis da fertilidade, a gente falou sobre o potencial de tu construir a tua produtividade na entre-safra, né, que a produtividade da safra se constrói na entre-safra. A gente falou de ciclagem de nutrientes, a gente falou de fertilidade biológica. Enfim, a gente abordou vários temas, né, que são necessários, né, para a gente entender que tudo influencia na produtividade e na rentabilidade. E também a gente trouxe bastante coisa relacionada à questão de opções de manejo, né, simplesmente focados para a rentabilidade. E a questão de nós superar esse desafio que nós tivemos aí durante a última safra de verão, agora com essas chuvas torrenciais durante o inverno, né, que danos isso trouxe ao solo e sugestões, então, de manejo para esse tipo de dano.
Pois é, eu acho que a começar por aí, porque nós já abordamos durante os nossos programas, já falamos sobre o perfil de solo que se constrói com o tempo, já falamos de ciclagem, já falamos de coberturas, né, da integração entre as plantas de serviço, né, mas e agora? O produtor vai ter que começar de novo? Como é que ele, qual é na prática a ação que ele tem que tomar para recuperar o seu solo a partir de agora?
Muito bom teu questionamento, Thiago. Na nossa visão, se ele não tem nenhum tipo de análise de solo, se ele não tem nenhum tipo de monitoramento, não tem nenhum tipo de auxílio nesse sentido, o primeiro passo, com certeza, é você providenciar o mais rápido possível, fazer coleta de solo para entender quanto de fertilidade tu perdeu, para onde foram os nutrientes que tu tinha depositado ali, enfim, algo que aconteceu em todas as lavouras. Então, basicamente, a gente está atuando hoje, quando tem essa informação em mãos, a gente já está atuando preventivamente, né? Ajustando a adubação do verão, organizando qual fertilizante vai ter que investir, se vai ter que fazer calcário de novo ou não, enfim, a gente está tomando essa decisão com essa informação. Outro ponto importante que tu trouxe aqui também, a gente lançou hoje aqui algo que a gente está chamando de manejo inteligente de enxurradas. Então é um mapeamento que a gente faz com RTK, onde a gente consegue colocar toda a lavoura em nível, né? E através desse nível a gente consegue fazer então o que se chama de terraços invertidos, né? Para com isso a gente consiga fazer uma melhor absorção da água, não ter escorrimento superficial, logicamente, e com isso você ter um potencial produtivo, né, muito maior. É uma ferramenta que se usa basicamente uma vez ou duas vezes durante 20, 30 anos, porque basicamente tu não vai mudar a declividade da tua área. Então, uma vez investido nesse processo, você tem esse trabalho aí para longo prazo, né? E isso vai te dar ganhos consideráveis a partir de determinado tempo.
E, pois é, nós estamos numa era da volta dos terraços, né? Saímos, o produtor do Paraná faz muito isso, né? O ideal seria o plantio em contorno, né? Em nível, como se fala, para que o prejuízo fosse menor. Rodrigo, como é que é o investimento para esse terraço? O custo-benefício, ele, sem dúvida nenhuma, ele é importante sempre, né?
Com certeza. Bem, essa parte do terraceamento, né, logicamente que dá para também fazer baseado nesse trabalho que ele é construído, né, mas existem várias opções para se manejar fluxo de água, né? Tu mesmo citou uma das principais, que é plantio em nível, né? Então, se você faz um plantio em nível, você faz talvez uma escarificação em nível, você faz com que aquela água não tenha uma velocidade de escorrimento grande, aí você consegue ter uma infiltração maior. Muitas vezes você não precisa voltar, né, a fazer terraceamento.
Uhum.
Terraceamento é um processo físico, né, bastante oneroso, né, bastante difícil. Acredito que todos tenham já experiência com isso.
Uhum.
E muitos nem consideram fazer isso, né? Então, logicamente, que entra toda a questão de plano de cobertura, tudo que tem que se fazer para evitar escorrimento superficial. Uhum. E com esse tipo de trabalho você consegue tomar essa decisão com uma informação muito melhor.
Pois é, a lixiviação, a perda dos nutrientes com a água, você acredita que ela vai a quantos centímetros pela quantidade de chuva que a gente teve na última chuvarada aí?
É importante a gente entender, né, que tem nutrientes que se movimentam no perfil, né? A gente vai,
sim,
falar de nitrato, sulfato, ácido bórico, enfim, nitrogênio, enxofre, boro. São nutrientes que são muito móveis no perfil do solo e eles vão se movimentar conforme for o volume hídrico. Então,
uhum,
como a gente teve realmente períodos de excesso de umidade, o solo estava encharcado, realmente esses nutrientes descem no perfil para camadas, uhum, possivelmente que as raízes não vão conseguir buscar.
Uhum.
Mas nós temos também nutrientes que são imóveis ou que têm pouca mobilidade no perfil. A gente pode falar de cálcio, pode falar do próprio fósforo,
uhum,
o potássio tem uma movimentação lenta, mas aí a gente pode estar tendo uma perda, que é o que basicamente aconteceu em muitas das lavouras, uhum, sobre o escorrimento superficial. Então esse escorrimento superficial ele também promove a movimentação desse solo, e sempre que você perde solo, que você movimenta esse solo, logicamente, né, vai levar toda a parte nutricional junto.
Uhum.
Por isso que nós estávamos falando, né, de buscar informação, de ver como que tá, que situação tu tá, para te já conseguir atuar agora, para não perder produtividade lá na soja, no milho, logo ali na frente.
Certo. E como é que você faz a avaliação com o RTK aí, no talhão do produtor, hein?
Esse trabalho que a gente está desenvolvendo hoje, ele é feito através de drone ou de vante.
Ah, sim.
Então faz um voo sobre a área, e ele faz através do imageamento toda análise com uma precisão de RTK, na verdade,
uhum,
né, para ter a avaliação, então, desses níveis que a lavoura vai ter.
Sem dúvida. E aí o produtor toma a sua decisão, né, conforme planejado e conforme também discutido aí com o técnico, né,
Rodrigo? Isso. Daí isso vem para dentro do escritório, né, a gente já gera, então, algumas sugestões de manejo para ele, né, relacionado a plantio em nível, de que largura a semeadora dele é, escarificação, enfim, algo que faça quebrar essa velocidade da água, e depois a gente vai sempre fazendo ajustes, né, conforme,
uhum,
cada propriedade e cada demanda.
Certo. Você acredita, por exemplo, que o produtor está conseguindo trabalhar bem com a tecnologia? Hoje nós tivemos também uma palestra sobre inteligência artificial aqui, muito importante, né? Perfil de solo também foi abordado. Enfim, o produtor está evoluindo, Rodrigo?
Acredito que sim, né?
É.
Basicamente, todo o pessoal que nos acompanha ou que vem aqui no nosso evento são pessoas que também já estão buscando algo diferente, né? Além do que sempre tem que se fazer, a gente tem que estar olhando novas possibilidades, né?
Uhum.
Novas tecnologias estão surgindo, ver se elas se adaptam a determinada propriedade rural ou não. Então, o que o Maurício mostrou aqui, por exemplo, falando em inteligência artificial, né, nos parece que é algo um pouco longe, muitas vezes. Mas quando ele começa a mostrar, isso já está acontecendo, já tem fazendas que estão com isso implantado, já tem estruturas, né, que já estão,
sim,
prontas, que é simplesmente a gente acessar e usar. E isso vai te trazer a questão de rentabilidade e redução de custo.
Perfeito. Outra questão, já saíram os dados do ano passado sobre como estão os nossos solos em termos de acidez?
Sim.
É?
Uhum.
Como é que ficaram, hein? Quantos mil hectares você,
isso,
trabalhou?
A gente apresentou aqui, então, né, o somatório, né, que a gente faz aí dos últimos 5 anos.
Uhum.
A gente mapeou em torno de 450 mil hectares diagnosticados aí nos últimos 5 anos. Mais de 182 mil amostras de solo. E, infelizmente, não modifica muito, né? 84,6% das áreas que a gente mapeou, elas ainda continuam com acidez. Ou seja, pHs em água abaixo de 6. Isso é muito prejudicial para as culturas, né? Por N fatores, né? Aqui foi já comentado na apresentação do Rafael, provavelmente outro professor durante a tarde também vai falar sobre isso. A acidez, ela não pode existir na lavoura.
Uhum.
Então, por que que isso ocorre? Ocorre por baixa dosagem de calcário, muitas vezes um produto com baixa qualidade, má recomendação. Então, muitas vezes o próprio produtor acha que ele tem que usar 2 toneladas por hectare e ele usa, sem ele saber se é 2, se é 4, se é 5. E muitas vezes também acontece de não ter uma boa interpretação dos resultados de uma análise de solo e daí, consequentemente, errar na recomendação.
É, existem algumas práticas que o produtor, e existem granjas, propriedades, em que a aplicação, a liberação de cálcio, a aplicação de calcário, ela é feita todo ano, né? Isso em aí. Dose pode ser até menor, mas sempre constante, né?
Constante. São manejos, né, que também podem ser adotados, né, que são relacionados a isso. É, se fala muito disso, né? Tu sempre tá colocando calcário todo ano, né? Então é como se fosse fazer a adubação em si, né? Sim. Todo ano tu vai adubar cultura, beleza, tu vai adubar com calcário também. Uhum. Então é nesse sentido aí.
Tá certo. Então tá, Rodrigo, um parabéns pelo evento e com certeza vamos compartilhar e continuar compartilhando as informações sempre para o nosso agronegócio, para o nosso programa, viu?
Show de bola, muito obrigado.
Ok, esse é o trabalho de reportagem workshop da AgroPrecision em Cruz Alta.